Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início então à nossa reunião, a nossa ordem de trabalhos. No ponto 1 temos audiência ao Movimento Cidadão Diferente. Depois, nos outros assuntos, iremos falar sobre a calendarização dos trabalhos, por isso, do nosso plano de atividades e outros, entretanto. Relativamente ao primeiro ponto, queria começar por agradecer aos membros da delegação do Movimento Cidadão Diferente, cumprimentar o Dr. Miguel Azevedo, o Dr. Eduardo Ribeiro, o Dr. Manuel Carvalho, a Dra. Dulce Rocha, a quem agradeço desde já a disponibilidade para estarem connosco. Portanto, nesta audiência, a entidade visitante, neste caso o Movimento Cidadão Diferente, terá uma intervenção inicial de 10 minutos, depois as senhoras e os senhores deputados dos grupos parlamentares, ou os deputados únicos, terão 3 minutos, também para fazerem a sua intervenção. E, no final, a entidade visitante terá, como intervenção final, também 10 minutos. Portanto, entre os vários pontos a discutir, portanto, serão as refeições escolares para alunos com necessidades educativas especiais, e também a criação de um quadro de assistentes operacionais com formação em educação especial para o reforço das escolas. Aproveito também para cumprimentar os senhores deputados aqui presentes em sala e aqueles que nos estão a acompanhar dos seus gabinetes via online. E então iria passar a palavra ao Movimento Cidadão Diferente, se calhar. O Dr. Miguel Azevedo.
Ora, muito boa tarde, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Agradecer desde já a oportunidade que nos dão de refletir convosco sobre a escola inclusiva, deste grupo de trabalho. A dizermos que nós somos um movimento cívico criado no final de 2019, que já fez um percurso e que já criou 200 associados. Temos mais de 3 mil seguidores na nossa página de Facebook, o que nos permitiu, de facto, consolidar uma dimensão nacional ao movimento. E o que nos traz aqui, de facto, é a questão da escola inclusiva e, acima de tudo, a lei quadro desta escola inclusiva, que é o Decreto-Lei 54 de 2018, em que, no nosso parecer, é um documento bom no aspecto da inclusão, mas tem um pecado original. Ele é demasiado generalista. E o que sentimos que há falta de orientações claras e robustas, de uma supervisão aos agrupamentos de escolas na sua aplicação, para minimizar as assimetrias que nós temos vindo cada vez mais a notar por todo o país. Temos agrupamentos onde o decreto-lei é cumprido à risca, com todos os recursos disponíveis para os alunos, e temos outros que os alunos têm que andar a pedir, a minguar estes apoios. E só para dar um termo de exemplo, e o que se passa exatamente neste momento é que temos o regresso presencial das aulas para estes alunos com necessidades educativas especiais. A verdade é que temos agrupamentos a funcionar perfeitamente, sem qualquer tipo de constrangimentos, e depois temos agrupamentos que, por interpretação, estão a dar apoio aos alunos via plataformas digitais, enviar terapias através de e-mail. Outros apenas aceitam os alunos uma ou duas vezes por semana para lhe dar apoio, ou outros estão apenas a trabalhar em tempo parcial. O que nos parece que é uma assimetria demasiado grande. O que nós sugerimos para tentar minimizar esta situação da falta de orientação é que se criasse e voltasse um bocadinho ao modelo que existia anteriormente, no 3 de 2008, em que se criou manuais de orientações ou manuais de boas práticas para os diferentes intervenientes no processo educativo. No seguimento desta falta, de facto, de orientações, também temos a questão de alguma falta de formação sobre o 54, 2018, no corpo docente. Tanto no corpo docente do grupo de educação especial, mas nos restantes. O que sentimos é que se continua na comunidade escolar os docentes titulares de turma ou diretores de turma a tirar estes alunos como medidas adicionais ou alunos com deficiência, que nós parece mais confortável dizer, é sempre atirado para o cuidado da educação especial. Então, esta situação também advém de um facto que até foi mencionado pela Comissão Nacional de Educação, que esteve exatamente presente numa audiência na Comissão de Educação, em que um dos problemas da nossa escola pública é exatamente a questão do corpo docente estar envelhecido. E o que se passa? Esta falta de formação vai-se refletindo porque muitos destes professores que estão neste momento a dar aulas são do tempo do famoso 319 do 91. Claro que nós sabemos que existe formação contínua, mas a verdade é que o 54 não teve este reforço de formação e da aplicação que era necessário. Também temos a questão das necessidades de mais recursos atribuídos às escolas. De recursos e também a flexibilização da aplicação de recursos durante o ano letivo. Muitas vezes acontece que entra um aluno novo, e as escolas e os alunos ficam sem apoio porque não há esta flexibilização de recursos. Outra questão, para a questão de haver uma necessidade de reforço, destes recursos, é a balcanização que houve dos recursos para as medidas adicionais, medidas específicas. É que colocaram toda a gente no mesmo patamar e dividiram os recursos existentes. Claro que isto parece um bocadinho complicado quando se constrói, quando se quer construir de facto um bom desenho universal educativo. E garantir outra coisa para nós é fundamentais enquanto movimento, porque o parte do movimento também é defender as famílias, e o que nós necessitamos é que o decreto de 54 garanta e que crie mecanismos para uma real participação dos encarregados de educação no processo. O que acontece muitas vezes é que os pais são chamados apenas para assinar e muitas vezes não estão incluídos no processo educativo, nem na construção do desenho universal educativo para os seus filhos, e que quando se deparam com medidas que não concordam, porque exatamente porque não houve essa conversa, não houve essa integração dos alunos. Muito peço desculpa, das famílias. E agora passava a palavra ao meu colega Manuel Carvalho para dar continuidade.
Sim, muito bem.
Muito boa tarde a todos. A continuidade que vou dar ao Miguel será para um grupo muito, muito dirigido, que são aqueles jovens que têm uma deficiência intelectual ligeira e que são capazes de prosseguir por uma formação profissional adaptada a eles. O que é que acontece? Acontece que a formação adaptada, ou a formação para esses jovens em locais próprios para esse tipo de formação, esses jovens estão a ser preparados para um determinado posto de trabalho. E o que é que se nota quando eles chegam a esses centros de formação, onde vão receber essa formação para uma determinada tarefa, um determinado trabalho? Eles faltam-lhes as competências sociais, as competências pessoais, que lhes permitam, por vezes, até chegar ao local onde eles mais tarde irão desenvolver essa função. E muitos deles até chegar ao próprio centro de formação onde vão adquirir essa formação. Portanto, a escola neste momento, acho que, no meu ver, não está a conseguir dar competências pessoais e sociais para que quando um aluno com uma deficiência intelectual ligeira sai da escola, lhe permita dar continuidade à sua vida. Ou seja, por vezes ele não sabe utilizar os transportes públicos, ele não sabe utilizar uma loja de cidadão onde vai tratar de um documento qualquer que lhe seja necessário. Ele não está preparado para isso. E depois na formação que vai adquirir, por vezes estão contempladas algumas dessas questões, mas com um tempo muito reduzido. Ou seja, ele pode até estar preparado para desempenhar uma determinada função num determinado local, só que lhe faltam as outras competências para ele poder chegar lá, por vezes chegar lá, por vezes o estar, e isso não está a ser trabalhado, ou está a ser trabalhado de uma forma muito, muito, muito reduzida. E isso é um dos pontos que nós achamos que devia ser, devia ter, de ter sido colocado em conta, na preparação dos programas para estes jovens. Eu ia dizer mais qualquer coisa que me está a falhar. Peço desculpa. E ia dizer também que este percurso para estes jovens deveria iniciar-se um pouco antes. Isto porquê? Porque eles estão na escola até aos 18 anos e há ali uma fase em que é que a escola tem para lhes oferecer de novo para eles estarem preparados para a vida, para o pós-escolar. Muito pouco. Muito pouco. Ou seja, e os centros de formação, por vezes têm capacidade e competência para lhes dar algo mais. Ou seja, eles não deveriam estar até os 8 anos, eles deviam poder sair muito antes, muito antes. Ou seja, haver uma filtragem destes alunos que as escolas sabem que não vão poder cumprir com o currículo normal. Além de ter um currículo adaptado que o tem, prepará-los para a fase seguinte. E aquilo que achamos é que há uma falha grande ainda, há um vazio enorme nesta área. E agora passava a palavra ao meu colega Eduardo.
Boa tarde, Sr. Coordenador, Sras. e Srs. Deputados. Uma das preocupações no movimento tem a ver com os assistentes operacionais. Se é certo que uma escola tem os seus professores, os seus educadores em especial, o movimento também formaliza que devia haver, portanto, um quadro de recrutamento de assistentes operacionais e haver uma especialidade de educação especial. Ou haver a especialidade, ou então fazer parte da formação desse recrutamento. Salientamos que os assistentes operacionais são uma peça importante durante o dia e durante todo o percurso, da criança ou do jovem na escola, que a maior parte, como devem, saber, são, pura e simplesmente pessoas que estão com contratos de emprego e inserção. E que estão durante um ano e depois, ao fim de um ano, poderão não continuar na escola. Portanto, sabemos que já está em estudo, penso que por parte do governo, haver um quadro de recrutamento de assistentes operacionais, mas falta-lhe esta especialização na parte de educação especial. E, portanto, no fundo, aquilo que vinhamos fazer, portanto, salientar esta necessidade e dizer que, por exemplo, uma das vertentes que pode haver nesta formação pode ser dada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, quer nos seus RVCC para obter o nono ou 12º ano, quer através de cursos de curta duração. Pronto, pela minha parte, para já ficava por aqui.
Muito bem, não sei se querem fazer mais alguma intervenção, uma vez que ainda têm algum tempo.
Se achar que ainda é suficiente, aproveitava e passava a Dulce Rocha para falar sobre as refeições escolares, se for permitido.
Muito rapidamente, por favor.
Se calhar deixávamos para a segunda ronda.
É como quiser. Se
Se
quiserem,
calhar é melhor deixarmos para a segunda
muito bem.
ronda, se nos permitir. Muito obrigado.
Muito Muito bem. Portanto, muito obrigado pelas vossas intervenções. E agora eu passaria a palavra à Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, do Grupo Parlamentar do PS, para a sua intervenção, por favor.
Sr. Presidente, antes de iniciar a minha intervenção, aqui uma questão mais de funcionamento. Aqui os nossos convidados ficaram de continuar com a informação deles depois na segunda ronda. Nós só temos uma ronda. Portanto, não sei se. Não é? Porque senão assim.
O que está a colocar
Questão das provas.
é pertinente. Se calhar então faríamos a doutora Dulce Rocha fazer já a sua intervenção e no final acertaríamos o tempo. Concordam? Pronto, então eu pediria à doutora Dulce Rocha que fizesse já a sua intervenção e depois acertaríamos o tempo para o final. Está bem?
Com certeza, muito boa tarde a todos. Eu vou tentar ser breve. Esta situação relativamente às refeições escolares tem-nos chegado de diversos pais algumas questões relativamente às refeições escolares que não estão a ser asseguradas este ano. Em alunos de educação especial, que estariam o ano passado a ter estas refeições gratuitas e este ano já não estão a ter estas refeições gratuitas. E pela nossa análise, através do decreto de lei de 55 de 2009, verifica-se realmente que as refeições são totalmente gratuitas para os alunos com necessidades educativas especiais. Isto, traduzindo-se na atribuição do funcionamento, dos apoios da ação social, em que se regem pelos princípios da equidade e da discriminação positiva, no sentido de assegurar efetivamente que exista o exercício efetivo do direito ao ensino e à igualdade de oportunidades e o acesso ao êxito escolar. O que realmente se verifica é que as entidades, nomeadamente as câmaras municipais, têm alguma dificuldade na análise destes decretos de lei relativamente às refeições gratuitas. Nomeadamente, existe o despacho retificativo do 5296 de 16 de junho, em que diz que os alunos que não se encontrem no escalão A, que pagam as refeições. Mas aqueles que se encontram no escalão B passam ao escalão mais favorável. Ou seja, existe aqui uma amplitude, neste caso, para possibilita estas entidades de atribuir ou não as refeições escolares aos alunos com as necessidades especiais. No nosso âmbito, realmente, o que será este escalão mais favorável? O escalão mais favorável será o escalão A, é que realmente as nossas famílias no ano transato já tiveram uma quebra substancial das suas condições económicas, não é? E de facto é bastante importante que realmente eles tenham este apoio, porque já têm alguns têm o apoio do transporte escolar, mas não têm de facto esta coparticipação que é fundamental para estas crianças que necessitam do nosso apoio e de ajuda, porque são crianças que têm dificuldades e que têm terapias. E os pais realmente já tiveram no ano passado e têm este ano realmente uma quebra substancial dos seus rendimentos. E não estão a ver estas refeições a serem coparticipadas como nos anos anteriores. E aquilo que realmente nós solicitávamos é que realmente verificassem essa situação, analisassem realmente de acordo com o que está disposto neste último despacho retificativo e que realmente colocassem estas refeições gratuitas para estes nossos alunos de necessidades especiais.
Muito obrigado. Muito bem, e agora sim, passava então a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PS, a Deputada Lúcia Araújo Silva, por favor, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e também aproveito a cumprimentar o Movimento de Cidadãos Diferente. E dizer-lhes que é sempre bom recebê-los, agora, pese embora virtualmente, mas é sempre bom recebê-los, porque é assim, ouvindo quem está no terreno, quem tem as suas dificuldades, é desta forma que nós podemos melhorar e aperfeiçoar todo o sistema. E neste caso, quando nós falamos em educação inclusiva, quer nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer o Governo, tem feito o melhor para que a resposta seja sempre a resposta mais adequada aos nossos jovens e aos nossos alunos. Aliás, olhando até para o momento de pandemia, quando foi na primeira fase, chamemos-lhe assim, no primeiro momento, onde estivemos todos confinados, em março, pois os alunos, mesmo sendo da educação inclusiva, também estavam confinados, e agora, neste momento, percebeu-se que era importante eles terem a porta aberta da escola, eles têm os seus apoios na escola, e, portanto, neste momento, eles estão na escola com os apoios que precisam e com os apoios que têm que ser dados a estes alunos, quer apoios terapias, quer também apoios ao nível pedagógico. E, portanto, dizer-vos também que fiquei um bocadinho preocupada ao ouvir este movimento de cidadãos. E fiquei preocupada pelo seguinte, porque eu espero sinceramente que aquilo que nos foi aqui relatado certamente não é aquilo que acontece em todo o país ou em todas as escolas, porque senão alguma coisa estava mal. Começando pela questão do Decreto-Lei 54, portanto, onde aqui foi afirmado que é um documento demasiado generalista. Bom, eu acho que aqui, vamos lá ver uma coisa, a lei existe, o modelo, portanto, a lei existe e depois as escolas, dentro do seu quadro de autonomia, devem adaptar em mecanismos legais para que possam dar a resposta, a melhor resposta aos seus alunos também. E aqui também gostaria de realçar que os alunos com necessidades educativas específicas nem sempre são os alunos com as mesmas deficiências. Portanto, durante uns anos têm uns, depois isso vai sendo modificado. E por isso mesmo é que a lei também convém que seja generalista, de modo a que a própria escola possa dar a resposta em função do público que tem, que o público neste caso são os seus alunos. Agora, evidentemente que também percebemos, e segundo as palavras do movimento de cidadãos diferente, que nem sempre as escolas são capazes de dar a resposta que os pais, e neste caso os alunos, precisam. Depois, também aqui, relativamente à questão do corpo docente. Pronto, aqui a situação, vamos lá ver, a situação é um bocadinho mais complicada. Porque nós sabemos que os professores, para estarem no grupo de educação especial, têm que ter formação específica, e essa formação de acordo também com as deficiências. E, portanto, quando nos é aqui dito que os professores não têm a formação, pronto, alguma coisa aqui está mal, e era preciso também perceber o que é e quais são os professores, a que nível é que não têm a formação. Porque um professor não pode estar na educação especial se não tiver a formação adequada. Evidentemente que é preciso estar sempre a atualizar, mas isso é outra questão. Mas a formação, tem que pertencer obrigatoriamente aos grupos 900, 910, 920. Pronto. Portanto, aqui é uma preocupação que registei. Senhor Presidente, eu peço desculpa, só mais um minutinho. Que estas coisas realmente... Pronto, só mesmo mais um minutinho. Depois, em relação também à outra questão dos alunos, os alunos que não têm competências. Nós sabemos que em função, quando o professor de educação especial, ou os professores do conselho de turma, ou o professor do primeiro ciclo, quando faz o seu plano, o plano do aluno, também é diagnosticado, identificado quais são as competências que ele deve atingir. E neste caso, até temos muitas vezes alunos que não são capazes de ler nem escrever, mas que há competências que têm que adquirir na escola e, portanto, em que a escola está para lhes dar essas competências para os preparar para a vida ativa. E por isso mesmo, isto também tem que funcionar e tem funcionado nos tais currículos adaptados. As refeições, também muito rapidamente, pronto, as refeições dos alunos também têm o seu escalão. Neste momento, neste quadro de pandemia, também percebemos que as escolas também garantiram as refeições escolares, não só aos alunos de educação especial, como também aos alunos mais carenciados do escalão A e B. E aqui, por último, a questão do recrutamento para assistentes operacionais. Eu não sei se a questão do recrutamento para um grupo de recrutamento, para um quadro de recrutamento para os assistentes operacionais, se será isso que vai salvar a questão. Talvez a questão e a necessidade de uma formação contínua, até porque as escolas também vão dando isso, mas de uma formação contínua e específica, pois com certeza que É bom que nós apelemos para isso, até porque, por norma, os assistentes operacionais também são pessoas sensíveis para lidar também com situações muito sensíveis. E, portanto, eu pergunto aqui de uma forma assim muito genérica, estes dados que nos foram aqui transmitidos pelo Movimento Cidadão Diferente, são dados, se têm um registro de que isto aconteça a nível nacional ou numa determinada região, porque foram aqui, portanto, foram aqui deixadas algumas preocupações, a meu ver, e no momento em que já temos um grande avanço no grupo para a educação, ao nível da resposta de educação inclusiva, eu gostaria de saber, portanto, qual é este, no fundo, este leque de abrangência sobre estes dados que foram aqui referidos. Muito obrigada e peço desculpa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então agora a palavra à Sra. Deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD, para a sua intervenção. Faça
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar as senhoras deputadas aqui presentes e as que estão via online. E um cumprimento especial aos elementos do Movimento Cidadão Diferente. O Grupo Parlamentar do PSD tomou boa nota e dos contributos que aqui deixou. São importantes para a nossa ação aqui enquanto deputados. Há algum tempo nesta legislatura que o Governo e o Partido Socialista têm referido que a inclusão é um desígnio nacional e é importante que realmente se passe à concretização destes desígnios. Há um plano que está a ser estudado, esta Estratégia Nacional para as Pessoas com Deficiência, que esteve em discussão pública até o final do ano transato. É necessário agora reunir estes contributos, que ainda não são conhecidos. Aliás, o Partido Social Democrata já apresentou e já requereu que fossem entregues estes contributos que chegaram para a realização desta Estratégia Nacional. Ainda não conhecemos, mas é importante que esta Estratégia Nacional para a Pessoa com Deficiência seja, de facto, colocada na ordem do dia, para que não seja só um desígnio, mas que passe às boas ações e que possamos ter conhecimento delas. E já que estamos a falar da Estratégia Nacional, gostaria de perguntar ao Movimento Cidadão Diferente se, da vossa parte, houve algum contributo para esta Estratégia Nacional, se leram o documento e, especificamente para a educação inclusiva, qual é o comentário que vos oferece realizar daquilo que está projetado, pelo menos neste esboço daquilo que é conhecido da Estratégia Nacional para a Pessoa com Deficiência. Soubemos que o Movimento Cidadão Diferente já questionou o Ministério da Educação relativamente a estes alunos que ficaram sem as terapias neste confinamento que foi feito nesta interrupção letiva anterior. Gostaríamos de perguntar se houve da parte do Ministério da Educação alguma resposta a esta situação, porque de facto pode haver aqui uma má prática dos agrupamentos, mas também pode haver falta de orientação do Ministério e é preciso que todos os alunos fiquem com as mesmas medidas e não possam uns estar a beneficiar de terapias e outros não ter essa possibilidade. E realmente, senhora deputada do Partido Socialista, a porta ficou aberta para os alunos, mas só para as terapias. Neste primeiro confinamento, a questão pedagógica foi um bocadinho colocada à parte. Voltando ao Decreto-Lei 54 de 2018, temos aqui que questionar o Movimento Cidadão Diferente, porque já em audições a outras instituições de apoio à deficiência nos disseram que há alunos que têm feito, e vou citar, um retrocesso grande nas aprendizagens com este Decreto-Lei 54/2018 e que deveria ser revisto. Pergunto ao Movimento Cidadão Diferente se tem esta opinião, se de facto com 54/2018 as atividades, ou melhor, as aprendizagens dos alunos ficaram em retrocesso e se é preciso mudar e o que é que de facto é preciso mudar. Em relação ao futuro destes jovens com deficiência e à empregabilidade, o governo não está, de facto, ou está a falhar, porque não está a cumprir esta lei também das cotas para a deficiência. e é preciso aqui garantir que estes jovens têm um futuro melhor e que tenham uma possibilidade de ter um emprego quando acabarem a sua escolaridade. Em relação ao corpo docente e estas questões dos professores com formação, realmente os professores, para estarem a lecionar na educação inclusiva, têm de ter uma formação específica, portanto é preciso fiscalizar e ver o que é que está a acontecer. E também gostaria de ouvir a vossa opinião relativamente à intervenção precoce, porque já foi aprovada aqui a criação do decreto-lei que o Partido Socialista votou contra, e que parece-nos fundamental ter aqui um acompanhamento dos jovens com deficiência na mais tenra idade, e a aplicação deste decreto que já foi aprovado é de facto importante. A intervenção, o grupo de recrutamento específico para a intervenção precoce fará aqui de facto a diferença. Gostaria de perceber se o Movimento Cidadão Diferente também tem esta ideia. Muito obrigado pela vossa colaboração e um bem-aja pelo trabalho em defesa de todos e destes alunos de educação inclusiva.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda, para a sua intervenção, por favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento as senhoras deputadas aqui presentes, cumprimento também o Movimento Cidadão por uma Vida Independente e estamos particularmente solidários e atentos a tudo aquilo que, ou todas as problemáticas que os senhores aqui nos trouxeram. Eu gostaria de começar precisamente pela questão da formação de professores, da formação de docentes operacionais, e acrescentaria também a questão dos terapeutas que têm de trabalhar especificamente com este universo de alunos. E para dizer que eles têm todos uma coisa em comum, é que são sempre insuficientes, ou têm vindo a ser insuficientes ao longo do tempo, especialmente no caso dos assistentes operacionais e no caso dos alunos com multideficiência, que requerem quase sempre a presença contínua de uma pessoa para poderem estar na escola e não só. Relativamente à formação de professores, sim, há aqui alguma necessidade de verificar, sobretudo por parte das entidades de formação superior de âmbito privado, que tipo de formação é que está a ser ministrada a estes professores. E há também um outro problema, que é o grupo, por exemplo, da surdez, que trabalha com os alunos surdos e com os alunos cegos, que muitas vezes fica por completar, porque as pessoas preferem o grupo mais generalista, porque têm a possibilidade de ficar colocados mais rapidamente. Depois também há um outro problema, que é o problema dos recursos físicos. As escolas de referência e com unidades de apoio especializado para a educação especial continuam a ser poucas, e há aqui um problema também de funcionamento. Porquê? Porque continuam a não poder dar resposta fora do horário de trabalho da família, que normalmente é uma família monoparental, nem nas interrupções letivas. Isto é, já chegou ao Bloco de Esquerda, e eu gostaria de saber se o movimento também tem este relato, já chegou ao Bloco de Esquerda, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, vários relatos de famílias, quase sempre monoparentais, dando conta que não têm onde deixar os seus filhos após os 12 anos de idade, para lá da mancha horária da escola e nas interrupções letivas. Não há uma resposta, e nesse sentido o Bloco de Esquerda já apresentou um projeto de resolução nesse mesmo sentido, até ao momento em que seja possível rever as medidas de apoio à família, a título transitório, estas pessoas com mais de 12 anos e até aos 18 anos com multideficiência possam frequentar as várias medidas de apoio à família. Agora, há aqui também uma problemática que se tornou muito visível com a questão do confinamento, que tem a ver com a hiperatividade e o déficit de atenção, porque as terapias foram interrompidas, e aqui sim podemos verificar que houve retrocessos que foram complicados e que as famílias se viram com bastantes problemas em tratar, em estar com estes alunos que têm esta problemática. E permitam-me que diga desde já que neste caso o Bloco de Esquerda tem vindo está a ter uma visão mais integrada da problemática da deficiência, desde a intervenção precoce até à inserção na vida ativa. Começando pela intervenção precoce, ela neste momento no nosso país ela é praticamente inexistente. Ela limita-se a apoios e a terapias, e não há um trabalho propriamente com a família, que é ensinando a própria família a lidar com a deficiência, e era esse trabalho que deveria ser desenvolvido. Depois também há a questão dos subsídios. Os pais que optam por ficar com os filhos em casa, perdem direito a um determinado tipo de subsídios, portanto, há aqui algumas incompatibilidades. Sabemos da heterogeneidade, e termino já, Sr. Coordenador, relativamente à aplicação das orientações do Ministério da Educação. Sabemos também que o 54 é também demasiado generalista. E eu gostaria de ouvir, por parte do movimento, que sugestões têm para nos apresentar, no sentido de este caráter generalista e, se calhar, incompleto e pouco abrangente e pouco detalhado do 54 pudesse ser ultrapassado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Coordenador.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, iríamos passar à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que manda dizer, uma vez que tem outros trabalhos ao mesmo tempo, mas, entretanto, ela esteve presente nas vossas intervenções, mas manda dizer que irá ouvir mais tarde a gravação, à qual dará a melhor atenção. Entretanto, eu passo a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Boa tarde, Sr. Deputado Coordenador. O PCP queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Movimento Cidadão Diferente, agradecer esta oportunidade para estarmos aqui a acompanhar alguns dos problemas mais de fundo e mais urgentes, em duas dimensões, diríamos assim, daquilo que é a realidade neste momento nas escolas para os alunos com deficiência ou com necessidades educativas e, de facto, nós compartilhamos aqui de muitas preocupações que foram expressas pelo Movimento Cidadão Diferente. Faltam trabalhadores nas escolas para que se garanta esta inclusão desejada, faltam meios financeiros, faltam meios técnicos, falta formação, falta mais apoio aos alunos e às famílias para garantir uma efetiva inclusão. Isto preocupa-nos muito e preocupa-nos inclusivamente uma informação que o vosso movimento fez chegar aos grupos parlamentares, nomeadamente ao do PCP, referindo dificuldades ao nível de vários agrupamentos de escolas que não estariam a conseguir providenciar o apoio adequado às necessidades específicas das crianças. E, portanto, na altura fizeram-nos chegar uma lista com alguns casos concretos em que isso estaria a acontecer e queria dizer-vos também que nós tivemos a oportunidade de enviar já uma pergunta escrita ao Governo sobre essa matéria, que com certeza vos há de chegar, se já não chegou, por estes dias. Depois, partilhamos também daquilo que foi aqui referido sobre as insuficiências do 54. Aliás, o PCP na altura tomou a iniciativa de fazer uma apreciação parlamentar, considerando que havia uma série de aspectos que ficavam por responder naquilo que tinha sido o quadro definido e que poderiam gerar instabilidade futura e poderiam comprometer a resposta aos direitos das crianças, dos alunos, para promover uma efetiva inclusão. E uma das propostas que o PCP apresentou nessa altura e que foi chumbada foi precisamente a necessidade de existir formação obrigatória para os auxiliares no sentido de promover, quer ampliar as capacidades em termos do desempenho das funções dos auxiliares, que nós não os encaramos, nós dizemos sempre auxiliares porque não, achamos que eles são muito mais do que assistentes operacionais e têm nas mãos uma tarefa muito grande em termos de apoio aos alunos e, portanto, devem ser valorizados e deveriam, naturalmente, ter acesso a essa formação. Infelizmente, a proposta que apresentámos na altura foi chumbada e inviabilizou-se esse aspecto que nós consideramos que continua a estar em falha no quadro legislativo vigente e que deveria ser rapidamente superada. E nós, naturalmente, iremos intervir sobre esta matéria para que esse aspecto possa ser superado. Aquilo que também vos gostaríamos de dizer, eu não sei, não tenho bem noção do tempo, Senhor Deputado Coordenador, peço desculpa, porque aqui
já passaram os 3 minutos, mas tem a tolerância dada, portanto, aos
muito
aos
obrigada, muito também. Obrigada. Então eu vou mesmo concluir. Eu creio que ficaria a porta aberta para que sempre que o Movimento Cidadão Diferente, naturalmente, entendesse enviar-nos algum tipo de informação e sobre estas questões a todo o tempo, mas nós também gostaríamos de deixar para pergunta, se nos puderem dar aqui alguns elementos, efetivamente sobre a situação atual, não só sobre as medidas de fundo, mas o ponto de situação que acham que é preciso fazer e as medidas que são mais urgentes tomar neste cenário que estamos a atravessar, porque há então ainda muitas dificuldades práticas no terreno, parece-nos, que têm de ser superadas rapidamente e, portanto, eu creio que o vosso contributo, tendo em conta que têm as mãos na massa, será absolutamente importante para nós também aqui na Assembleia podermos intervir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. E agora passaria à Sra. Deputada Bebiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimentá-lo desde já, assim como aos demais presentes, e em especial o Movimento Cidadão Diferente, não só pela iniciativa de pedir à oitava comissão esta reunião, mas também agradecer todo o trabalho que tem desenvolvido em matéria de inclusão. Um trabalho esse que de facto é fundamental, quer no apoio, quer na sinalização das lacunas e das necessidades das pessoas que se encontram em situações de maior fragilidade e também as suas famílias que não devem ser, obviamente, esquecidas nesta análise global daquilo que são os problemas e daquilo que podem ser as soluções. De facto, o Movimento Cidadão Diferente tem tido um trabalho incansável para que sejam garantidos os devidos apoios, para que sejam garantidas as ferramentas que permitam às pessoas com deficiência ver os seus direitos garantidos, como aliás já está consagrado naquela que é a nossa Constituição e a nossa legislação, mas sabemos bem que falta muitas vezes passar ainda muita coisa do papel à prática e nesta matéria da inclusão, apesar de reconhecermos que há um caminho feito, ainda há muito também por fazer. E relativamente às preocupações que nos trouxeram, às preocupações que também temos tido conhecimento, seja de uma maneira mais estrutural, preocupações várias que há que resolver, também preocupações específicas face ao contexto sanitário que vivemos e que conduziu àquilo que é o ensino à distância e aquelas que são as respostas ou as lacunas nas respostas que bem nos evidenciaram e partilharam. De facto, para nós, se no início desta crise sanitária era compreensível que fosse necessário um ajuste, que tivéssemos uma maior compreensão face à não tão rápida resposta, neste momento já nos parece totalmente incompreensível, porque de facto já passamos por episódios, já deveríamos ter aprendido. E nesse sentido, gostaria de dizer que continuaremos a questionar o Ministro da Educação sobre esta falta de diretrizes, de recomendações, de clareza face àquilo que as escolas deveriam estar a fazer nesta matéria e também de monitorização e acompanhamento e de apoio na resolução destes problemas, como da nossa parte é o que esperamos. Eu já percebi que, entretanto, já deu o sinal para eu terminar, portanto, eu vou mesmo só remeter duas questões para não perder a oportunidade de as fazer. A primeira questão prende-se precisamente com as denúncias que têm feito chegar ao Ministério e também com as soluções que têm apresentado. Qual é a resposta que têm tido por parte da tutela? Se vos acontece o mesmo que acontece ao Grupo Parlamentar do PAN e ficam sem resposta, ou se as respostas, quando vêm, são vagas demais. E depois, dar nota que no Orçamento de Estado conseguimos ver inscrito no artigo 264, por proposta do PAN, o levantamento relativo aos recursos humanos e as respectivas necessidades de cada escola, a implementação de um programa de formação e educação inclusiva, quer para docentes, quer para assistentes, para o pessoal não docente. E gostaríamos de saber se, em relação a esta inscrição no Orçamento de Estado, se tem alguma percepção de que este trabalho já possa, de alguma forma, ter começado a ser feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Viana Cunha. Não sei se temos alguém mais online. Não. Muito bem. Portanto, não vamos ter mais intervenções por parte dos senhores deputados e das senhoras deputadas. E então passaria para a sua intervenção final a palavra ao Movimento Cidadão Diferente. Por favor.
Muito obrigado. Temos aqui algumas respostas a dar exatamente às questões levantadas pelas senhoras deputadas, mas antes de mais queria também trazer aqui um assunto que nós pedimos no dia 8 que fosse entregue a todos um projeto de um programa de inclusão através da atividade física, mais especificamente na educação física. Sabemos que a aula de educação física é muitas vezes descrita por todos os corpos docentes como uma grande oportunidade para a inclusão. E por isso a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, através de um projeto de tese, propôs um programa e abordou-nos sobre este programa, e que nós tomamos nota e trouxemos, e queremos trazer ao debate público, e gostaríamos de vê-lo implementado. Isto é um projeto que engloba 5 estudos, cujos objetivos finais são a validação de instrumentos de avaliação que permitem conhecer melhor as variáveis que influenciam as atitudes dos professores da educação física a nível nacional, e a construção de um programa de treino adequado às necessidades da nossa realidade, de modo a contribuir a melhoria e eficácia das atitudes do professor de educação física face à inclusão dos alunos. Isto é um programa a curto prazo, de cinco meses, e tem como temáticas principais o conhecimento acerca dos tipos de deficiência, as principais características de esportes adaptados, a aplicação da inclusão reversa, adaptações curriculares, adaptações ao equipamento esportivo. As diversas temáticas são abordadas ao longo deste programa de 5 meses, através também do contacto direto com as crianças. Por isso, nós fizemos chegar à comissão, e se for necessário, poderemos enviar para todos os grupos parlamentares. E voltando aqui à questão das respostas em relação à formação que a Sra. Deputada Lúcia Silva levantou, se calhar fui eu que não fui claro na minha apresentação. A questão de todos os docentes, esperamos que seja assim, que estão a apoiar os alunos com medidas adicionais ou com necessidades educativas especiais, sejam do quarto de recrutamento de educação especial. Coisa que já aconteceu no passado, com o 3/2008, de professores estarem a apoiar, não sendo do quadro. Mas o que nós queremos dizer é uma formação através de atualização e de formação contínua, que o que notamos nos docentes, e eles também nos reportam a nós, essa necessidade de formação para aplicação dos normativos do 54. Em relação também às assistentes operacionais, o que nós verificamos é que a maioria das assistentes operacionais que vão apoiando estes alunos são o que se diz vulgarmente os POCs ou os SEIOS, contratos de emprego e inserção, que vão dar apoio a estes alunos. Muitas vezes os agrupamentos, e quando eu digo muitas vezes, numa grande maioria, não colocam os recursos que deveriam colocar nas unidades especializadas, que são os assistentes operacionais do quadro da escola. Muitas vezes, e na grande maioria, são alocados estes assistentes que vêm de fora contratadas anualmente. Em resposta à Sra. Deputada Carla Madureira, em relação, de facto, à questão do Ministério, e isto também serve de resposta à Sra. Deputada Viviana, é um silêncio. Não temos resposta a nada. Nós enviamos as nossas missivas, mas do outro lado só encontramos silêncio. Em relação à própria ENIP, à Estratégia Nacional, acho que a Estratégia Nacional está no bom caminho se for aplicada e, de facto, vamos ver. Nós participamos, fizemos a nossa intervenção, mas, claro, como todas as organizações representativas da área da deficiência estiveram, também participaram e mandaram os seus contributos. Na questão do 54, achamos muito que tem a ver com uma falta de reforço de orientações e de supervisão. Acho que, acima de tudo, a supervisão e a orientação resolveria muito dos problemas que atualmente os alunos têm por via da falta de apoios, muitas vezes até por próprio desconhecimento das equipas multidisciplinares e dos agrupamentos de escola. Em relação à intervenção precoce, o que nós notamos, e o SNIP, quando foi apresentado, de facto, criou elevadas expectativas que foram goradas quando nós nos fomos apercebendo, e isso sentimos, através dos nossos associados, que estão espalhados por todo o Portugal, que os apoios, do momento em que é preciso uma aplicação intensiva, um apoio intensivo para, de facto, aproveitar a plasticidade do cérebro das crianças, os apoios são de minutos, uma vez por semana, duas vezes por semana, o que, de facto, não vem ajudar em muito. Eu penso que respondi a uma grande maioria das questões que nos colocaram. E terminava aqui a nossa intervenção.
Muito obrigado. Portanto, resta-me agradecer os contributos aqui trazidos pelo Movimento Cidadão Diferente. É sempre um gosto recebê-los. E dávamos então por encerrada. Senhora Deputada, Lúcia, queria dizer.
Presidente, eu peço imensa desculpa, mas como também aproveitando este momento onde nós também podemos fazer aqui algum esclarecimento. Eu gostava de dizer ao movimento o seguinte, relativamente à preocupação que deixou por causa da formação. Eu penso que devem ter conhecimento que agora, com o descongelamento de carreiras, os professores, para mudarem de escalão, têm que fazer formação. Formação essa, que parte dessa formação tem que ser obrigatoriamente na área onde o professor está, leciona. Ou seja, neste caso, os professores que estão no grupo de educação especial têm que fazer créditos, formação em créditos, que significa horas e créditos, são depois transformadas em créditos, para poderem mudar de escalão. E essa parte da formação tem que ser dada na área. Uma parte é feita enfim, em qualquer área que o professor assim entenda, mas outra parte é obrigatoriamente na área, o que significa que também vem aqui dar um apoio e um reforço ao desempenho das funções dos professores. Era só mesmo isto que eu gostava de esclarecer, porque acho que estes momentos aqui também são bons para esclarecermos e podemos fazer cada vez mais e melhor, não é? Porque esse é o propósito de nós todos, fazermos cada vez mais e melhor. E muito obrigada.
Muito obrigado. Bom, relativamente a isto, é evidente que sim, o que disse é verdade. É preciso é que haja oferta de formação. Muito bem. Muito bem. Pronto, damos então aqui por encerrada esta audiência, agradecendo uma vez mais aos membros deste movimento pelos seus contributos e passaríamos então agora para a nossa reunião para finalizarmos. Portanto, entrando então agora no, na nossa ordem de trabalhos, no ponto. Onde é que está? Está aqui. Nos outros assuntos, temos aqui em mão a calendarização dos trabalhos previstos para o nosso plano de atividades. A senhora deputada Alexandra Vieira teve mesmo que se retirar porque tem outra audição, se não estou em erro, agora. E, entretanto, deixo aqui algumas notas. Eu não sei se ia consultar as senhoras deputadas presentes, se alguém quer falar, e, nomeadamente, também avisar para aqueles que nos acompanham online. Então, passava a palavra à senhora deputada Carla Madureira, por favor.
Muito
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Em relação à calendarização das atividades previstas, nada a opor em relação às entidades a convidar e a termos aqui em audição, mas a verdade, e é por uma questão até da organização do trabalho do Grupo Parlamentar do PSD, elas estão previstas quase todas para a quarta-feira às 14 horas. E como eu represento este grupo, mas também o da 10ª Comissão da Defesa das Pessoas com Deficiência, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que reúne sempre às quartas-feiras no mesmo horário, se pudéssemos fazer aqui um equilíbrio ou mudarmos para a quinta-feira ou um bocadinho mais tarde, senão vai acontecer algumas vezes eu ter que estar nas duas. E suponho que há outros grupos parlamentares em que vai acontecer a mesma situação, porque da primeira e décima comissão, este grupo de trabalho tem reunido sempre às quartas-feiras, às 14 horas, e vai coincidir com os trabalhos deste grupo da educação inclusiva. Se houvesse essa possibilidade, ficávamos agradecidos.
Sim, há a possibilidade de eventualmente fazermos à terça-feira antes das nossas reuniões. Não sei se as deputadas às terças-feiras antes da reunião da nossa comissão, da 8ª comissão, às 14h30. Eu, por mim, está tudo bem. Não? Estamos a chegar. Preferem à quinta-feira. Quinta-feira, antes do plenário, às 14, por mim. Pronto, então apontamos para quinta-feira, antes do plenário. Não sei se quem nos está a acompanhar online se tem algo a dizer ou a acrescentar. Não? Pronto, vamos fazer a proposta. Mas à quinta-feira acho que é possível, não é? Portanto, acho que quinta-feira às 14, não? Portanto, como são audições, isto demora sempre para a volta de 44 minutos, uma hora, convinha, uma vez que os plenários são às 15, poderíamos começar às 14, à quinta-feira, para estas datas. É assim, enquanto estivemos em confinamento, às quintas-feiras o plenário acaba e o pessoal quer ir embora para casa. Mas se fosse possível antes, uma vez que estamos cá, às 14 horas, também são, não é todas as quintas-feiras, só são algumas. Eu não sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar relativamente a isto. O que eu ia pedir era que fazê-lo agora ou depois fazer chegar via e-mail, quer a mim, quer aos serviços, portanto, as propostas para aquilo que está o ponto 2, no acompanhamento do Sistema Integrado de Intervenção Precoce, também no ponto 5, se tem mais algumas entidades a acrescentar, temos aí já a pró-inclusão, mas se houver mais entidades, sabemos que o Bloco de Esquerda já fez informar que irá apresentar mais uma outra entidade, e depois também na audição pública de alguns especialistas que queiram, portanto, indicar-nos propostas, portanto, ficaríamos a aguardar, está bem? Sra. Deputada. Não é fechado, isto é um plano, é sempre passível de se fazer aqui algum ajuste ou outro, se houver alguma entidade que é pertinente. Nós ouvimos, claramente, iremos ouvir. Está bem? Muito obrigado, eu. Portanto... Diga. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar. Agradeço a vossa presença e a vossa participação e até breve. Muito obrigado.